dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 24 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre o Tim Cook na Índia, relatório financeiro do Spotify, novidades no Snapchat e no Facebook Live, e a parceria da Microsoft que vai disponibilizar o Minecraft para o grande público na China. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft, que fez uma parceria com a distribuidora chinesa NetEase e por isso finalmente vai conseguir fazer o Minecraft entrar lá na China com os dois pés. Essa parceria, que está prevista para durar pelo menos 5 anos, vai levar as versões de PC e de smartphone do Minecraft lá para o país, aumentando bastante o alcance do jogo por lá. Quem tem um Xbox One lá na China já consegue jogar o Minecraft, mas esse é um mercado bem reduzido lá, que não chega nem perto do potencial que eles vão conseguir explorar daqui para frente. Ainda não tem uma data certa para o início da distribuição do Minecraft lá na China, mas a Mojang, que é a desenvolvedora do Minecraft, e a Microsoft, que é dona da Mojang, já anunciaram, sem dar muitos detalhes, que eles vão distribuir uma versão do jogo feita especialmente para o mercado chinês. Agora o assunto é o Facebook. Ontem a rede anunciou que vai implementar uma mudança interessante lá no Facebook Live, que é a plataforma de transmissão ao vivo de vídeos lá da rede. Numa entrevista para o site TechCrunch, o responsável pela área de vídeo do Facebook, um cara chamado Fiji Simo, disse que 2/3 das interações com os vídeos lá do Facebook Live acontecem depois que a transmissão já acabou, e por isso eles querem deixar mais fácil a tarefa de encontrar as partes mais relevantes de cada transmissão. Por conta disso, eles começaram a disponibilizar ontem para alguns usuários uma espécie de gráfico que acompanha a timeline da transmissão, e esse gráfico mostra o volume de interações que aconteceram segundo a segundo conforme a transmissão foi evoluindo. Essencialmente, dá para ver no formato de gráfico ali todos os momentos que a galera mais interagiu, mandando os stickers das reações e também enviando os comentários, o que deixa bem mais fácil a tarefa de identificar os momentos mais relevantes de cada transmissão. Como eu disse, por enquanto esse recurso só está aparecendo para um grupo pequeno de usuários, mas o Facebook disse que vai liberar isso aos poucos para o resto da galera. Ainda sobre o Facebook Live, ontem a rede também liberou para algumas empresas parceiras uma API chamada Continuous Live Video, que basicamente emenda duas transmissões. Ela já começa uma transmissão assim que a outra chega ao fim. Isso vai ser bem útil para a cobertura de eventos ou acontecimentos demorados, já que essencialmente elimina o limite de 90 minutos da transmissão. Mas, pelo menos por enquanto, os vídeos transmitidos com essa API não podem ser salvos para que eles possam ser vistos depois. Ainda sobre o Facebook, ontem a rede anunciou que comprou a empresa Two Big Ears, que é especializada em desenvolver sons de 360 graus. O valor da compra não foi divulgado, mas eles aproveitaram para já lançar uma plataforma de desenvolvimento de som imersivo, o que indica que essa compra já tinha acontecido faz um tempo. Na plataforma, que ganhou o nome de Facebook 360 Spatial Workstation, a ideia é fazer com que o áudio imersivo cresça e evolua da mesma forma que tem acontecido com o vídeo imersivo. Além disso, eles também disseram que já vem trabalhando com a equipe da Oculus há algum tempo, o que é bem bacana. A Oculus, para quem não sabe, pertence ao Facebook e fabrica o Oculus Rift, que eu comentei aqui ontem e que eu vou comentar de novo já já. Por último, o anúncio de ontem também serviu para anunciar que essa plataforma já está disponível para download, ela é gratuita e ela é formada por ferramentas de autoração, engines de renderização e codificadores de áudio. Por enquanto, ela só está disponível para Macs, mas eles falaram que vão levar o suporte para Windows num futuro próximo. Agora eu vou falar do Oculus Rift. Lembra que ontem eu comentei aqui que a Oculus tinha ativado as travas de DRM nos jogos dela, mesmo depois que o Palmer Luckey lá, que é o CEO da empresa, disse que eles nunca iam fazer nada desse tipo? Então, nem deu tempo dessa notícia esfriar, e o pessoal já achou um jeito de desativar essa trava. Numa entrevista para o site Motherboard, o desenvolvedor da plataforma Revive, que leva jogos do Rift para outros headsets tipo o HTC Vive, disse que precisou de menos de 24 horas para ele achar um jeito de inutilizar a trava do DRM. Além disso, ele falou que no fim das contas, essa decisão da Oculus vai ser terrível para o mercado, porque essencialmente esse mesmo método pode ser usado para quem quiser piratear um jogo para rodar ele no próprio Rift. Isso acontece porque antes o Revive fazia uma checagem para saber se a pessoa tinha comprado o mesmo jogo, se o jogo era dela mesmo, para poder jogar nos outros lugares, mas agora eles precisaram desligar isso para poder pular a trava do DRM e deixar a pessoa jogar na plataforma que ela quiser. Ontem, durante o dia, o pessoal da Motherboard tentou entrar em contato com o Oculus para ouvir o que eles tinham falar sobre isso, mas ninguém do lado de lá quis comentar essa notícia. Agora eu vou falar rapidamente sobre o Snapchat, que começou a disponibilizar ontem para iOS e para Android a opção dos usuários aplicarem stickers nas fotos que eles postam lá na rede. Esses stickers são os mesmos que já aparecem lá no chat 2.0 que a empresa liberou dia desses, e eles ficam disponíveis ali na mesma área onde ficam os emojis. Agora eu vou falar sobre o Romero Brito. Que beleza! É o seguinte, no ano passado, a Apple veiculou uma campanha chamada Cria Algo Novo, e basicamente essa campanha consistiu em promover trabalhos artísticos de várias pessoas e estúdios ao redor do mundo, mostrando a arte dessa galera e promovendo os aplicativos que eles usam para trabalhar. E eis que um dos trabalhos promovidos foi de um estúdio de design lá de Miami, chamado Craig & Carl, que faz os quadros e painéis com um estilo que parece bastante com os desenhos do Romero Brito. Por conta disso, o Romero Brito resolveu processar a Apple e processar o estúdio, falando que aquilo infringia o copyright dele e também representava uma concorrência desleal, que ninguém nunca entendeu muito bem o que ele quis dizer com isso. Bom, ontem pintou lá no site do jornal Miami Herald uma notícia falando que o processo do Brito contra a Apple e o estúdio foi abandonado na semana passada, e a documentação mostra que cada uma das partes resolveu pagar as próprias despesas da ação. Se você quiser ver a arte do estúdio aqui que levou a toda essa confusão, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é o Spotify, que resolveu adotar o mesmo modelo da concorrência e anunciou ontem algumas mudanças nas regras da cobrança do pacote familiar. O que acontece é o seguinte, antes o Spotify cobrava um preço que variava de acordo com o número de pessoas que faziam parte da conta familiar, o que acabava deixando a coisa bem cara ali a partir de um plano de 4 ou 5 pessoas. Eles cobravam a assinatura normal e mais metade do preço da assinatura para cada usuário extra, e com isso serviços concorrentes tipo o Google Play Music e o Apple Music acabavam saindo bem mais baratos, já que enquanto a assinatura familiar do Play Music custava $22,90, a assinatura familiar do Apple Music custa ali $8, o que dá um pouco mais de R$30. Mas ontem o Spotify anunciou as novas regras, que já estão valendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e a partir de agora o plano familiar tem um valor fixo de R$22,35 e aceita até 6 pessoas. Com isso, o plano familiar do Spotify acaba saindo só um pouquinho mais caro que o Play Music e uns R$10 mais barato do que o Apple Music. Ainda sobre o Spotify, o site Music Business Worldwide descobriu que a empresa registrou lá em Luxemburgo o relatório financeiro de 2015, e os números são bem interessantes. De acordo com o documento, o Spotify teve um faturamento de US$2,180 bilhões em 2015, mas teve um prejuízo de US$194 milhões. Tanto o faturamento quanto o prejuízo aumentaram em relação a 2014, e enquanto o faturamento aumentou 80%, o prejuízo foi 6,7% maior. Outro dado interessante mostra que a porcentagem da grana que vem dos anunciantes aumentou no último ano em relação à grana que vem dos assinantes. Em 2015, 10,1% do dinheiro arrecadado foi com anúncios, enquanto 89,9% veio dos assinantes. Essa variação foi de 1% em relação ao período anterior. Agora, o dado mais interessante ficou por conta dos pagamentos que o Spotify fez para a indústria fonográfica. De acordo com o documento, a empresa pagou US$1,830 milhões para as gravadoras e para os músicos, o que dá 84% do faturamento total da empresa, e foi um aumento de 85% em relação ao ano anterior. Por fim, o número de usuários e assinantes também aumentou, e hoje o Spotify tem 60 milhões de usuários, e desse número, 28 milhões pagam para usar o serviço. Agora eu vou falar sobre o Google, que liberou ontem lá na Play Store um aplicativo chamado Science Journal, que tem a capacidade de medir em tempo real diversos dados relativos à atividade física do usuário e disponibiliza uma forma bem fácil de ler e interpretar esses dados com gráficos e tabelas. Na prática, o que esse app faz, por exemplo, é registrar as passadas da corrida do usuário, e conforme o tempo vai passando, a pessoa consegue ver se ela está melhorando, se ela está correndo mais rápido, mais devagar, se está mantendo o ritmo e por aí vai. Com o lançamento desse app, que inclusive tem a capacidade de se conectar com sensores externos de saúde, o Google pretende trabalhar com institutos de pesquisa e com a comunidade científica em geral para deixar o app cada vez mais útil para esportistas, médicos e cientistas, além do público em geral. Além disso, o app tem um modo de exploração que deixa a interpretação e a manipulação dos dados bem amigável para crianças, e o Google disse que vai abrir o código do projeto até o fim do ano, que vai deixar a coisa toda ainda mais bacana. E por último, o canal NDTV lá da Índia publicou uma entrevista bem curiosa com o Tim Cook, feita durante a passagem recente dele lá pelo país. Eu digo que a entrevista é curiosa porque ela não segue exatamente os padrões de entrevista que a gente costuma ver com os executivos da Apple, em que os jornalistas perguntam umas coisas meio besta ali, meio já sabendo o que esperar. Durante o papo, o apresentador, um cara chamado Vikram Chandra, fez uns comentários bem curiosos e coloca o Tim Cook meio na fogueira. Tem uma hora que ele fala que a Índia sempre foi um buraco negro pra Apple, que ele comprou um Mac nos anos 90 e ninguém da Apple queria dar assistência. Ele fala que as coisas do iOS não funcionam direito por lá, porque quase nenhum dos serviços nativos estão disponíveis. E aí ele pergunta pro Tim Cook se esse interesse da Apple pelo país dele é sincero, ou se eles só estão indo pra lá agora com uma espécie de plano B, depois que os negócios da Apple da China deram errado. Enquanto o Tim Cook vai respondendo ali com uma espécie de mistura entre as respostas padronizadas da Apple e as informações novas que ele queria passar pro povo indiano, ele explica que está trabalhando com o governo da Índia para melhorar a oferta dos serviços da Apple no país e diz que a empresa chegou lá para ficar. Ele comenta que a Apple está investindo um caminhão de dinheiro nos dois centros que eu comentei aqui dia desses, diz que está conversando com o governo para receber autorização de abrir as lojas e vender os iPhones recondicionados, e diz que esse é só o começo. Ele fala que o mercado indiano e a Apple têm muito a ganhar se eles conseguirem crescer juntos. Se você quiser ver a entrevista completa, que tem outros momentos curiosos, como por exemplo quando o apresentador fala que a Apple tem que provar que ela está interessada na Índia, tem que lançar um iPhone indiano exclusivo para o país para competir com o Android baratinho, tem um link para o papo completo aqui na descrição do episódio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para o comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu estou sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!